Salve, camaradas! O tema do vídeo de hoje é: a propaganda é a alma do negócio. Uma avaliação sobre a prefeitura de João Campos. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Note, nos últimos tempos se falou muito do prefeito de Recife, né, João Campos, que é mostrado como um fenômeno de popularidade, de boa avaliação, de boa gestão e por aí vai. João Campos tem, nesse momento, 80% de aprovação na prefeitura do Recife e é um fenômeno nas redes sociais, né? O prefeito chegou a mais de 2 milhões de seguidores no Instagram, muito maior do que prefeitos de cidades bem mais populosas, como é o caso de Eduardo Paes, no Rio de Janeiro. E aí muita gente vem me perguntando: Jones, e a gestão João Campos é boa, não é, como é que é? Eu vou explicar isso para vocês. Para explicar isso, vou ter que fazer um vídeo um pouquinho mais longo para detalhar a questão. O vídeo, embora fale sobre Recife, ele é útil para pensar a dimensão de marketing e propaganda da política burguesa como um todo, né? Então prestem bem atenção. Vamos começar com um elemento básico. Eu fui contemporâneo de João Campos na UFPE. Eu fazia mestrado e o João Campos estava terminando a graduação. O João Campos nunca fez movimento estudantil na vida. Eu vi na UFPE em 5 ou 6 vezes, e a vez mais marcante foi quando, durante as ocupações de universidade contra a PEC da morte do Michel Temer, o teto gastos do Temer, né, saiu uma galera do Centro de Educação, o CE, o CEFISH, que é o Centro de Filosofias e Ciências Humanas, e do CAC, que é o Centro de Artes, e foi ocupar o CTG, que é o prédio de engenharia da UFPE. E aí a gente chegou lá para ocupar o CTG, junto com alguns alunos do CTG, e aí tinha uns playboy assim, pá, e aí começou um princípio de confusão e tal, e o João Campos estava lá no hall do prédio, olhando a confusão com a cara de assustado, uma cara de Zé Otário, pegou o celular, ficou tirando foto, filmando e foi embora, né? Esse, inclusive, foi o mais perto que o João Campos chegou de participar do movimento estudantil na UFPE. Fato concreto é que João Campos foi desde cedo preparado para ser um quadro de sucesso da política burguesa, com todos os privilégios e benefícios que você imaginar. Então, por exemplo, em 2014, ele foi escolhido para ser secretário estadual de organização do PSB. E em 2016, em sequência, ele estava terminando ali a graduação, ele foi eleito chefe de gabinete do governo do estado de Pernambuco, né? Então, imagina só, você não tem experiência nenhuma, sabe, carteira de trabalho limpa, não tem nada para colocar no currículo, só que terminou a graduação, você já é chefe de gabinete. E o João Campos, ele foi preparado para ser um fenômeno eleitoral, porque em 2014 ele já é colocado como uma figura central na burocracia do PSB aqui em Pernambuco, que é a seção mais forte e mais poderosa do PSB no Brasil inteiro. Ele já rodava o estado, não tinha nem completado nem 20 anos direito, não tinha nem barba na cara, já rodava o estado em papel de destaque. Em seguida, vira chefe de gabinete do governo Paulo Câmara, também rodando o estado inteiro. Aí, em 2018, toda a máquina do PSB girou em torno dele. Ele foi eleito o deputado federal mais bem votado de Pernambuco, com 400 mil votos. À época, o PSB ainda estava muito forte em Pernambuco, perdeu muita força, já a gente vai falar disso. E, em 2020, ele é lançado candidato a prefeito. Aí aqui vem um fator central. Veja, já eu vou falar um pouco da era PSB na prefeitura do Recife, citando inclusive vários números. Fato concreto é: em 2020, quando João Campos é candidato a prefeito, a prefeitura do Recife, do Geraldo Júlio, que vinha terminando seu segundo mandato, era muito mal avaliada mesmo. Tanto foi assim que a candidatura de João Campos foi mostrada não como uma continuidade do governo Geraldo Júlio, mas como uma novidade. A tônica da campanha foi novidade, o novo, a mudança, Recife tá parada, Recife não tem obra, Recife só tem problema, Recife precisa mudar. E aí foi engraçado, né? Porque assim, o João Campos era candidato do PSB. O PSB tava na prefeitura do Recife, fazia 2 mandatos. Mas que era a narrativa que o João Campos era a renovação, era o novo. E o PSB também vinha muito mal avaliado aqui em Pernambuco. O governo Paulo Câmara é um governo terrível, que já tinha vários problemas. O João Campos vai disputar com a Marília Reis, a prima que estava no PT, né? Que inclusive Marília Reis, ela rompe com o PSB, dentre outras coisas, porque o Eduardo Campos nunca deixou ela crescer na burocracia partidária, porque Eduardo já estava preparando ali o filho para ser um sucessor dele. Nessa disputa, eleitoral foi a campanha mais suja que eu já vi na minha vida, né? O João Campos, inclusive, quase perdeu a eleição. Quando o João Campos foi para o segundo turno com Marília Reis, a diferença entre eles era de um pouco mais só de 9 mil votos. E se o João Campos, candidato do partido com mais prefeituras em Pernambuco, com mais deputados federais em Pernambuco, com a maioria dos deputados estaduais em Pernambuco e o partido que governava o estado. Então, assim, ele só teve 9 mil votos a mais que Marília Reis, isso em 2020, né, gente? Lula estava preso, o PT estava meio em baixa e por aí vai. Então, assim, foi uma eleição desesperadora para o PSB. O PSB sentiu realmente que perderia a prefeitura do Recife. A partir disso, eles apelaram para todo tipo de lixo que você imaginar. Foi uma campanha violentamente antipetista. O João Campos apelando para aquele discurso de PT corrupto, PT roubou, porque se a Marília Reis ganhar, o Aloysio Mercadante, a Gleisi Hoffmann vão vir para Recife. Inventou a fake news que Marília ia mandar fechar as igrejas, que Marília era contra a Bíblia, que Marília liberava o aborto, que Marília era ateia. Falava, inclusive, que Marília mandou matar Eduardo Campos, que o PT mandou matar Eduardo Campos. Esse era o nível. Falavam que Marília era gaieira, que Marília traiu o marido. Foi uma campanha suja, podre. No dia da votação, vários sacos de dinheiro distribuídos, assim, a rodo, a rodo. O TSE nunca vê nada, né? O TSE, o TRE é impressionante. Aí, sessões de votação, uma galera lá com um saco de dinheiro para comprar voto, mas ninguém nunca vê nada. Os vídeos circulam, vê as denúncias, mas depois essas denúncias nunca andam. O grau de desespero foi tão grande que na época a família Campos pediu um vídeo pro Silas Malafaia, que mobilizou todos os grupos evangélicos fundamentalistas para fazer campanha pro João Campos contra Marília Reis. Bota aí na tela, Maxwell, por favor, um pedaço da fala do Silas Malafaia.
Eu sou duro em relação ao voto de esquerda. Mas é uma escolha de Sofia que vocês têm que fazer aí. Vocês cristãos, nós não podemos, de hipótese alguma, votar em PT. O PT foi varrido, derrotado fragorosamente no Nordeste. O maior esquema de corrupção da história política do país é do PT. Então vamos dizer não ao PT. João Campos, 40. Tenho certeza que ele vai respeitar os princípios do seu pai em relação aos cristãos de Recife. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, Deus abençoe Recife.
Pois bem, o João Campos é eleito. Quando ele é eleito, a prefeitura, lembrando, a prefeitura do Recife vinha muito mal avaliada na gestão do Geraldo Júlio, que foi escondido na eleição de 2020. Os primeiros 2 anos da gestão do João Campos são uma tragédia, viu? Popularidade baixa, popularidade baixa, prefeitura muito mal avaliada, o João Campos com vários e vários problemas com o funcionalismo público. É claro, tem um contexto da pandemia, as dificuldades orçamentárias da pandemia, mas para além do elemento da pandemia, a prefeitura vinha muito mal avaliada. Por quê? A prefeitura do Geraldo Júlio se caracterizou por não ter uma marca positiva, né? A gente consegue citar qual foi a marca da gestão do prefeito João Paulo, do PT, ou até do prefeito Jarbas Vasconcelos, né, na época do PMDB. A prefeitura do PSB com o Geraldo Júlio não tinha uma marca, assim, qual era a grande política estruturante para a cidade do Recife? Sabe, era entregar tudo para as construtoras. O Geraldo Júlio era conhecido como empregado da Moura do B. Então, a grande política estruturante da cidade era fazer contrarreformas urbanas, entregando cada vez mais espaço para as construtoras. Mas, em termos de política de saúde, política de habitação, política de educação, política de iluminação e zeladoria pública, política de cultura, de assistência social, não tinha marca, uma tragédia geral. E o governo João Campos, nos primeiros 2 anos, era isso também. Era isso. Também era um governo que não tinha marca, tinha vários problemas. Por exemplo, isso já é 2023, né? Mas se estende. Problemas com o piso da enfermagem. O João Campos em várias contradições com a categoria da enfermagem, que ele não pagava o piso, não fazia concurso público, vários problemas com a categoria. Coloca aí na tela, Maxão, é uma notícia. Teve vários problemas com os professores da rede municipal. O João Campos teve um ano que chegou a propor 0% de reajuste para os professores, enfrentou bastante greves e paralisação dos professores. Teve problema também com os ADIs, né? Enfrentou também muitos problemas, paralisações, greves, contradições, protestos e tal. O ápice da gestão desastrosa do João Campos foi nas cheias de 2022, quando tanto o governo Paulo Câmara quanto o governo João Campos não fizeram nada para prevenir e evitar as tragédias em época de chuva, porque chove todo ano na mesma data em Pernambuco. Você teve alagamentos gigantescos, desabamentos de morro, capital e centenas de pessoas morreram. Só em Recife, 50 pessoas morreram, sabe? É isso, assim, foi a segunda maior cheia do estado de Pernambuco. E aí, velho, o João Campos entrou numa espiral de crítica gigantesca. Todo mundo caiu em cima do prefeito. E caiu em cima do prefeito por quê? Pô, é bem simples. O que a gestão João Campos fez foi o seguinte. Em 2022, o orçamento da Prefeitura do Recife para implementação de projetos habitacionais dentro da Secretaria de Habitação era de 24 milhões. Quando veio a cheia, o governo só tinha gastado 10 milhões de reais, né? Então, tipo assim, não fez uma política de investimento massivo para evitar a tragédia que acabou vitimando mais de 50 pessoas, né? A Secretaria de Habitação, de maneira geral, em 2022, tem um orçamento de 48 milhões. Até o final de maio, que foi o período mais ou menos da cheia, que morreram centenas de pessoas, só tinha sido executado 1,3 milhões desse orçamento. Presta atenção, né? A Secretaria de Habitação, para o ano 2022, tinha 48 milhões. Ela só tinha executado 1,3 milhões do orçamento quando chegou o momento da cheia. Além disso, foi muito divulgado à época, inclusive por iniciativa muito positiva do vereador Ivan Moraes, aqui de Recife, do PSOL, os gastos com propaganda em comparação com os gastos com habitação, com combate ao deslizamento de morros, com políticas estruturantes para pessoas que moram em situação de risco. Então, a média de gasto público da Prefeitura do Recife com propaganda, tanto no governo Geraldo Júlio quanto no governo João Campos, era de 50 milhões. Então, em 2019, a Prefeitura do Recife gastou com propaganda 50,8 milhões, em 2020, 49,9 milhões, em 2021, 42,7 milhões. De 2019 a 2021, a Prefeitura do Recife gastou mais de 140 milhões de reais só com propaganda. E aí, quando veio, né, essas grandes cheias, ficou muito claro que o governo do estado do PSB e a prefeitura do PSB não estavam fazendo absolutamente nada para evitar a tragédia. Nesse processo, inclusive, de maneira até surpreendente em alguns aspectos, rodou muito na própria mídia burguesa o quanto a prefeitura não estava usando o orçamento disponível para atender as comunidades, os morros, as pessoas mais carentes da classe trabalhadora. Eu lembro que à época, por exemplo, eu comentei muito sobre isso e entre os vários dados citados, para o ano de 2022, o Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano tinha uma verba de 3,7 milhões e só foi usado 59 mil reais. Perceba, o Fundo Municipal de Saneamento tinha uma verba de 37 milhões e só 8 milhões tinham sido usados até o momento da grande cheia de 2022. O Fundo Municipal do PRESEIS, que é Plano de Regularização das Zonas Especiais de Interesse Social, tinha 4,4 milhões de orçamento e até o momento das cheias em maio só tinha sido usado 400 mil reais. Então, assim, basicamente, a cidade estava com uma gestão sem marca, uma gestão que não fazia nada pelas comunidades, pelo morro, que é a maioria do Recife, uma cidade em que o orçamento não era executado como deveria, e toda a gestão João Campos era voltada para aprovar venda de imóveis pertencentes à Prefeitura do Recife, para aprovar projetos de construtora, para garantir o interesse da Moura do Bem e por aí vai. Nesse sentido, inclusive, o João Campos era mostrado como alguém que não trabalhava. Veja, até 2023 era muito comum chamar o João Campos aqui em Recife, em Pernambuco, de prefeitim, a palavra em inglês, né, de adolescente, jovem e tal, prefeitim, ou de príncipe. E príncipe no sentido pejorativo, dizendo que ele não trabalhava, A prefeitura, inclusive, ajudava com isso, porque a única coisa que a prefeitura do Recife fazia, e o próprio prefeito nas suas redes sociais, era postar foto do que ele chamava de urbanismo tático, que era basicamente sair pintando umas pinturas meio estranhas, ruas da zona norte do Recife, que é onde ficam vários bairros ricos, bairros chamados de nobres. Então aquela rua do futuro, bichinha, ela foi pintada umas 3 mil vezes diferente para a prefeitura dizer que estava fazendo alguma coisa. Ao ponto que, quando acaba o segundo ano de mandato à frente da prefeitura do Recife, do João Campos, Recife acumulava um déficit habitacional de 7 mil casos, só 30% da população de Pernambuco, e aqui fazendo referência também ao governo do estado, porque o João Campos do PSB estava pegando muito desgaste do Paulo Câmara, e Recife está entre as 20 cidades com pior saneamento básico do Brasil. Esse era o legado do PSB. Esse era o legado do João Campos. Quando termina 2022, isso é muito interessante. Veja, hoje o João Campos é um fenômeno, né? Mídias sociais, de redes sociais e por aí vai. Quando termina 2022, em dezembro, o João Campos, se você for comparar, por exemplo, eu vou comparar comigo, que eu não tenho um cargo público, eu não tenho máquina partidária, eu não sou filho de oligarquia e por aí vai. O João Campos tinha só 70 mil seguidores a mais do que eu no Instagram, e eu tinha bem mais seguidores que ele em todas as outras redes sociais, percebe? Então assim, o João Campos não era um fenômeno de comunicação, o João Campos não era considerado carismático, não era, de jeito ninguém considerava ele carismático. Ele era chamado de prefeitinho, esse era o João Campos, era chamado pejorativamente de príncipe. Tinha muita gente que dizia, inclusive, que tinha se arrependido de ter votado nele e não em Marília Arraes. E ele foi vaiado e muito em todos os espaços que ele aparecia na campanha de 2022, ao ponto que chegou um momento da campanha que o João Campos, inclusive, se escondeu. Ele simplesmente sumiu, não aparecia nos atos de candidatura de Danilo Cabral e tal, porque, inclusive, não queria pegar o desgaste do PSB do governo Paulo Câmara, que quando vai para a campanha de 2022, Pernambuco era campeão nacional do desemprego, mais 2 milhões de pessoas passando fome, um dos piores serviços de fornecimento de água do Brasil, um dos piores saneamentos básicos do Brasil, um dos piores transportes coletivos da região metropolitana do Brasil, sabe, uma zorra generalizada. Isso, inclusive, se reflete no próprio enfraquecimento do PSB. Para vocês terem uma ideia, toda a máquina do PSB foi girada para eleger o João Campos deputado federal. Ele teve mais de 400 mil votos. O irmão dele, Pedro Campos, teve também toda a máquina do PSB girada para ele, e ele teve um pouco mais de 100 mil votos. Então você pensa assim, 100 mil votos para um playboy que nunca fez movimento estudantil, nunca militou, nunca contribuiu nada, é bom? Não, claro que é. Mas veja, essa mesma máquina conseguiu fazer o João Campos ter mais de 400 mil votos. O irmão dele teve um pouco mais de 100 mil votos, assim, caiu de maneira vertiginosa. Essa última eleição, inclusive, em 2022, o PSB perdeu o deputado estadual, perdeu o deputado federal, perdeu o governo de Pernambuco, inclusive, para Raquel Lira, né? O candidato do PSB, do Danilo Cabral, não foi nem pro segundo turno. Assim, quando entra 2023, ninguém considerava João Campos um prefeito que estava arrasando, que era um sucesso, que era carismático e tal. E eu acho importante fazer esse resgate. E já vou explicar para vocês por quê. Isso é fundamental. Tanto foi assim que, inclusive, quando veio a cheia de 2022 e o João Campos estava apanhando todo lado, o Luciano Huck fez uma postagem para tentar apoiar e defender o João Campos, né? Que com certeza ele articulou e pediu para o Luciano Huck fazer isso porque ele estava sendo criticado de todo lado. Bota aí na tela, Maxwell, o print da postagem do Luciano Huck. E circulou muito na época esse vídeo ridículo, patético do João Campos, que uma moça chega pra ele e fala que a casa dela desabou, que ela perdeu tudo e tal. E o João Campos fala assim, é mesmo, é? Muita força aí pra você. Bota esse vídeo na tela, Matheus, deixa rodar, por favor.
Eu moro ali do outro lado, mas foi tudo de morro abaixo.
Foi mesmo, onde a senhora mora também. Muita força, viu? Vamos junto. A gente tá indo de canto em canto, a gente só vai sair quando deixar tudo organizado.
Esse histórico é muito importante para vocês verem uma coisa. Vou até mostrar isso aqui para vocês. Ó, isso aqui, preste atenção na data. Isso aqui, gente, ó, março de 2023, né? Menos de um ano atrás.
A luta que nós temos é uma luta conjunta, reconhecendo o papel fundamental de todos e todas e que bom presidente.
Isso é João Campos sendo vaiado, gente, no Geraldão, quando o Lula veio aqui e ele foi participar da solenidade no PPA. Então, menos de um ano atrás, João Campos estava sendo vaiado. Menos de um ano atrás, você pega as pesquisas de avaliação, a prefeitura dele não estava tão bem avaliada assim. Claro que como o PSB tem muita força em Pernambuco, inclusive na mídia burguesa, ele nunca viveu uma crise de popularidade, ele nunca teve uma aprovação que foi a menos de 20%, por exemplo. Ele nunca teve uma crise de popularidade, mas... assim, em março de 2023, ninguém considerava o João Campos com uma reeleição certa, ninguém dizia que estava indo tudo bem e tal. O que foi que aconteceu? Aconteceram duas coisas muito importantes que deram essa virada na imagem de João Campos. Ele contratou uma agência de publicidade aqui de Pernambuco. Na verdade, essa agência tem contrato com o PSB há muito tempo. Mas claramente quem mudava as redes sociais dele, quem geria as redes sociais dele, melhor dizendo, mudou. E aí, já em 2022, a nova equipe de comunicação dele tentou cada vez mais aproximar ele do brega funk. O brega funk, pra quem não conhece, é um movimento cultural periférico muito importante aqui em Pernambuco, que é uma mistura, como diz o nome, de brega, do brega clássico pernambucano com o funk carioca, que é muito negócio de novinha, novinha, senta, 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 dale, 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 maceta, maceta, e por aí vai. E aí, o João Campos, já em 2022, buscou muito uma aproximação com o pessoal do brega funk. A partir de 2023, ele começou cada vez mais a fazer gestos, piscadelas, a se aproximar da galera do brega funk, as páginas gigantescas, com milhares de seguidores, tipo assim, brega bregoso, as páginas dos artistas, dos cantores de brega funk, dos Neif, Chevy Chen, que é o louco, não sei o quê, da Era Andressa, um bocado de gente. Ele começou cada vez mais a se aproximar, e ele se aproximou do brega funk como uma forma de combater a imagem de príncipe, a imagem de playboy, a imagem de cara que não olha para a periferia. Claramente, a equipe de comunicação do João Campos diagnosticou os dois problemas centrais. Primeiro, João Campos é visto como um riquinho, mimado, um burguês, que o que ele é, a propósito, que não conhece a periferia, que não faz nada pela periferia, que não tem identificação com a periferia. Então começaram a atacar isso, né? Começaram a atacar isso dentro da perspectiva de popularizar o João Campos. Então ele começou a investir cada vez mais na sua comunicação pública em meme, em brincadeira, tiração, e falar do brega, e respeito meu brega, e o brega pernambucano, em aparecer dançando, em aparecer fazendo passinho, e aparecer com óculos Juliette, né? Então, assim, isso de 2023 foi a tônica, né? Foi muito claro a transformação do perfil de comunicação dele. Antes, o João Campos passava a imagem meio Fernando Collor sem cocaína, né? Porque o João Campos aparecia em um escritório assinando algum papel, ou então ele aparecia correndo, ele aparecia pedalando, ou ele fazia umas paradas ridículas. Inclusive, a equipe de comunicação dele anterior era muito ruim, que era, por exemplo, isso era muita cara dele em 2022. Caiu uma chuva, tá caindo uma chuva em Recife. Aí ele saía de casa, pegava o carro, ia dar um passeio na Zona Norte, os bairros com melhor drenagem, com melhor asfalto da cidade, pra dizer assim: gente, tô aqui em Casa Forte, tô aqui em Apipucos, tô aqui vendo como é que tá o escoamento da água. Aí, tipo assim, todo mundo ficava assim: prefeito, vai tomar no cu, vai se fuder, vem aqui pro Ibura, vem aqui pra Casa Amarela, tá ligado? Tipo assim, beleza, começou a chover na cidade, tu vai dar um rolê na Zona Norte pra ver como é que tá. Porra, tá bem, pô, tá bem, tá ligado? O que não tá bem é na periferia da cidade. Então, assim, houve uma mudança, claramente, de propaganda, e essa mudança deu certo. Deu, entre outras coisas, velho, porque assim, a galera do brega funk, em muitos sentidos marginalizados, não tocando as grandes rádios, fora dos grandes circuitos comerciais, fez um sucesso gigantesco na internet. Essa página, por exemplo, a Brega Bregoso, é gigantesca, 1 milhão de seguidores, se não me engano, acho que é mais de 2 milhões, quase 3 milhões, alguma coisa assim. Sim, um negócio gigantesco, um negócio que todo mundo via. Cresceram muito enquanto movimento cultural, cresceram muito virtualmente, cresceram muito em penetração na periferia, mas ao mesmo tempo não tinha apoio institucional, não estava nas festas, não estava na rádio e tal. E aí o João Campos teve a esperteza de abraçar. Abraçar de uma maneira meio tosca também, que é, por exemplo, o brega funk, os artistas do brega funk tocaram no palco do Marco Zero, que é o palco principal, o palco mais prestigiado, na festa de carnaval de 2023. Mas tocaram como? Tocaram, tipo, tinha um momento do show do brega funk, aí vários e vários artistas de brega funk, cada um tocava 15, 20 minutos. E fizeram a mesma coisa esse ano, em 2024. Mas é isso, tocou, tá ligado? E aí veio com um discurso: respeita meu brega e não sei o quê. Esse foi o caminho de João Campos combater a imagem de playboy, de príncipe, de cara que não conhece a periferia, que não tem identificação com a periferia, tá ligado? Isso acabou dando muito certo. Só que nem só de propaganda vive o ser humano, né? Aí o que foi que aconteceu? Gente, veja. E aqui eu não posso falar de bastidor, porque eu não tenho essa informação. Eu acho, inclusive, é porque é foda também. A Câmara do Recife hoje tem as pretas juntas, mas é um mandato que tem muitas dificuldades, vários problemas internos. E acaba que só o Ivan Moraes foi uma posição mais qualificada, mais sistemática. E eu acho que se debateu pouco isso no âmbito da cidade. Mas o João Campos, ele conseguiu um negócio incrível, assim. O imperialismo tem seus preferidos. Ele conseguiu do BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o maior empréstimo da história do BID para uma cidade. Veja, foi o maior empréstimo da história do BID para uma cidade. Toda a história do banco. O BID foi criado em 1944. Então, assim, mais de 70 anos de existência do BID. O maior empréstimo da história foi para o Recife na gestão João Campos. Um empréstimo de 2 bilhões de reais. 2 bilhões. Milhões de reais, com um prazo de carência de 6 anos, uma taxa de juros média de 4,5%. Eu não consegui ver no contrato, eu não consegui, inclusive, achar esse contrato, foi garimpando notícias e discursos de parlamentares na época, se essa taxa de juros é fixa ou se ela é variável e se tem alguma incidência de câmbio nesse contrato de empréstimo. Não deu para ver, mas é isso. É o maior empréstimo da história do banco e que criou um diferencial que é estratégico. Veja, historicamente, o volume de investimentos do estado de Pernambuco é de 600 milhões de reais, historicamente. O maior investimento da história de Pernambuco em um ano foi no governo Eduardo Campos, inclusive, graças a apoio e transferências do governo federal, em que o governo Eduardo Campos em um ano investiu em Pernambuco inteiro 2,4 bilhões de reais. Veja, o maior investimento anual da história de Pernambuco foi de 2,4 bilhões. O prefeito de Recife conseguiu um empréstimo para investir 2 bilhões, sabe? Então, assim, proporcionalmente, é o maior empréstimo da história da cidade. Aí tem gente que fala assim, ah, João Campos está fazendo o maior volume de investimentos da história da cidade em requalificação urbana, em combate à moradia precária em situação de risco, em micro e macro drenagem, em construção de escadarias, em proteção de encostas e por aí vai. Veja, é verdade. Isso é verdade. Isso começou acontecer em 2023, depois que conseguiu um empréstimo do BID, e isso foi ratificado pelo Senado, aprovado pela Presidência da República, né? E aí, na comunicação dele começou uma propaganda que era, veja, a gente já tá trabalhando, combatendo a ideia do prefeito que é playboy, do prefeito que é um príncipezinho, do prefeito que não conhece a periferia, agora a gente precisa combater a ideia do prefeito que não trabalha, né? Daí, a partir disso, começaram uma propaganda, tipo assim, tirar João Campos do escritório, que era o que ele fazia muito, enfim, a trancada ali, e colocar João Campos na rua. Então é isso, era vídeo assinando ordem de serviço para começar a obra, vídeo visitando a obra, vídeo visitando a obra quando ela tá próxima de terminar, vídeo entregando a obra, sabe? E aí a comunicação dele começou a fazer umas coisas muito espertas, que é, por exemplo, tem um vídeo sobre uma obra. Por exemplo, vamos imaginar uma obra em Campo Grande. Aí alguém que é do Ibura comenta lá na postagem. Prefeito, mas aqui na minha rua tem esse problema, não sei o quê, por aí vai. Aí a equipe de comunicação printa esse comentário. Depois, quando na rua citada vai ter uma obra, aí mostra uma propaganda. Olhe, você cobrou, não sei o quê. Aí a equipe de comunicação, por exemplo, em vários materiais de propaganda, ia atrás da pessoa que fez o comentário. Aí a pessoa ficava, eu comentei mesmo. Aí começou a ideia de que o prefeito que cumpre promessa. O prefeito que se você pedir para calçar uma rua, ele vai. Se você pedir para melhorar a iluminação de uma rua, ele vai. Se você pedir para fazer a poda de árvore, ele vai. Se você pedir para reformar a escadaria, ele vai. Então criou-se toda uma propaganda de que o prefeito é onipresente, ele está na cidade a todo momento, olhando as obras, 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 e realmente o número de obras em Recife cresceu muito, só que cresceu num contexto que é muito importante a gente observar. E aqui eu vou abrir alguns gráficos para mostrar para vocês. Na época da cheia, primeiro, Eu escrevi esse texto, eu e Tiago Paraíba, que era então presidente do PSOL Pernambuco, agora é tesoureiro nacional do PSOL, a gente escreveu juntos para a Carta Capital, e tem alguns gráficos aqui mostrando o que é o histórico do PSB. Então veja, por exemplo, esse primeiro gráfico aqui mostra gastos da Prefeitura do Recife com urbanização em áreas de risco em relação aos gastos totais. Você vai vendo que antes do PSB, né, na era petista com o prefeito João Paulo e depois com o João da Costa, que teve vários problemas, mas enfim, manteve alguns aspectos da prefeitura de João Paulo, o gasto era significativo, o negócio foi diminuindo violentamente com o Geraldo Júnior, dá uma subidinha com João Campos, mas não recupera o que era o nível de gasto do período petista, né? Então assim, a gestão, a era PSB em Pernambuco até 2023, em Pernambuco não, em Recife, mas em Pernambuco também, assim, simplesmente desprezou a urbanização em áreas de risco, o que redundou, inclusive, na tragédia de 2022, né? E aí, continuando, no gráfico seguinte, investimentos da Prefeitura do Recife com implementação de projetos habitacionais, política de moradia popular, em bom português, veja a curva descendente, né? Veja a queda brusca, violenta, que vem com a era PSB. Assim, a partir do momento que o PSB entra na prefeitura do Recife, ele simplesmente abandona a política de moradia popular e com o João Campos o negócio piora. Aqui, ó, 2020 para 2021. Assim, o negócio piora de maneira substantiva. Outro conjunto de gráficos, por exemplo, ilustra também esse cenário. Esse gráfico aqui, investimento da prefeitura do Recife na requalificação das ex. Aí vai contando, né, da era PSB, 2013 em diante, você vai vendo que o investimento cai ano após ano, é um negócio assustador. Investimento da Prefeitura do Recife com implementação de projetos habitacionais, também o gráfico, assim, a era PSB, a cidade inclusive foi destruída, né? Gasto da Prefeitura do Recife com urbanização de áreas de risco em relação aos gastos totais, de novo, com o governo João Campos, dá uma leve subida, mas muito aquém do necessário. E aqui, nesse trecho da reportagem do Marco Zero Conteúdo, tem uma citação que é muito boa pra gente pensar, né? Os 42 milhões investidos pelo prefeito João Campos em 2021 representa o maior volume da gestão PSB até agora. Porém, ainda são 40% inferiores aos gastos com manutenção do sistema viário no mesmo período, de 71 milhões. Então, veja, num ano de maior investimento do PSB, e até então, com urbanização de áreas de risco, era só 42 milhões, frente a 71 milhões de manutenção do sistema viário, de pista, né, gente? Requalificação de pista e por aí vai, sabe? Então, assim, essa era a cidade do João Campos, era essa cidade do PSB. A coisa era tão dramática que, por exemplo, teve um famoso incêndio no Pina, e um ano após o incêndio nas Palafitas, soluções urbanas e habitacionais ainda não chegaram. Essa matéria da Catarina Moraes, que é uma repórter, inclusive, muito boa, detalha como a população foi abandonada na comunidade de Entre Pontes, no Pina, depois do incêndio e como a prefeitura simplesmente não dava resposta. Então, assim, vamos lá. Esse era o João Campos. Tem gente dizendo que, ah, ele é muito carismático e tal. Veja, gente, assim, não. É isso. Ele tomou um banho de marketing para combater a visão correta, que ele é um mero herdeiro, sem conexão nenhuma com a periferia, que não conhecia a realidade da periferia, que só fazia obra na Zona Norte, na parte rica da cidade, o que era verdade, né? E que não trabalhava. Agora, veja, alguém pode dizer assim, ah, Jones, mas foi mérito dele conseguir o maior empréstimo da história do BIRD. Veja, é uma forma de ver. Pode ser, talvez é um elogio que se possa fazer. Eu já não acho que é mérito, não. Eu já acho que é o imperialismo investindo para formar um candidato competitivo pro futuro, mas tudo certo. Mas é isso, veja, qualquer pessoa com 2 bilhões de reais faz uma prefeitura com grande volume de obra, gente, porque assim, é praticamente a maior disponibilidade de recursos de caixa da história da prefeitura do Recife. Como eu já falei para vocês, o maior volume anual de investimentos da história de Pernambuco é 2,4 bilhões. Recife, só Recife tem quase isso para investimento no programa Promar. Então, assim, sim, Recife tem muita obra, muita obra. É o maior investimento da história da cidade em vários aspectos. E isso, junto com marketing eficiente, explica a situação e popularidade do prefeito. Agora, aí a gente tem que fazer um questionamento. Jones, esse dinheiro está sendo bem gasto? Porra, depende. Veja, o João Campos, ele está atuando em três frentes, né, fundamentais. A primeira frente é afastar a desconfiança e a baixa popularidade que ele tinha nas periferias do Recife. Então, assim, está se fazendo obras que são importantes, de escadaria, de micro e macro drenagem, de contenção de encosta, de limpeza de canais, de córregos e por aí vai. São obras importantes. Muda a vida das pessoas, sim, nesse sentido, que dá uma solução emergencial para um problema ali cotidiano. Isso por um lado. Por outro lado, ele está investindo em concursos que o PSB nunca fez, né? Assim, então, tipo, o PSB, tanto no governo do estado de Pernambuco, quanto nas prefeituras como no Recife, passa anos e anos no governo sem fazer concurso. Então, João Campos está gastando esse dinheiro para fazer concurso, pagar algumas gratificações a mais, reduzir a tensão e os atritos com o funcionalismo público. De certa forma, é importante, sim, né? Porque o concurso público, querendo ou não, fica a despeito das intenções eleitoreiras do cara. E tem também investimentos que aí, enfim, a gente poderia debater melhor, como, por exemplo, de requalificação da orla de Boa Viagem e algumas obras de iluminação, de melhorar o sistema viário e por aí vai. Qual é o problema para mim? Nenhum desses investimentos são estruturantes de uma perspectiva de uma reforma urbana, no sentido de que, mesmo com esses 2 bilhões, o nível de investimento em moradia popular é muito pequeno, então vai ser o maior investimento da história da cidade. Mas não há nenhum encaminhamento para resolver o problema do déficit de moradia de mais de 70 mil casas em Recife. Não há nenhum projeto estilo, por exemplo, vou citar porque o Boulos cita muito, está meio na boca das pessoas, mas, por exemplo, o Paris 15 Minutos, né? O projeto da Anne Hidalgo, que é reduzir as distâncias. Então, por exemplo, não há nenhuma ideia de você reconfigurar o espaço urbano da cidade. No máximo, o prefeito fala em garantir mais pessoas morando no centro, né? Mas é isso. A lógica do espaço comercial, o espaço de trabalho e a moradia na periferia longe vai continuar. Não há também nenhum investimento, nenhum olhar para a questão do transporte. O prefeito finge que o transporte é só responsabilidade da governadora Raquel Lira e não toca na questão. Então, assim, o que é a forma de gastar o dinheiro do João Campos? É como se você pegasse uma casa, e essa casa tem várias rachaduras, infiltração e goteira, né? Aí o que é que você faz? Você reboca, você troca o gesso, você não sei o que e tal, e aí tira as rachaduras e a goteira. Veja, você tá na mesma casa, mas a situação inegavelmente melhorou. Então é isso, ele fez um conjunto de políticas públicas que estão melhorando a dinâmica da cidade, mas não transformam o que é a cidade do Recife. Não há nenhum projeto estruturante de moradia popular, de apropriação do espaço público, de reforma urbana, de descentralização das oportunidades de emprego, de descentralização dos equipamentos culturais, nada. Nada disso. Então, assim, o João Campos está fazendo algo que é ser popular, sem entrar em contradição com o interesse das construtoras, das imobiliárias, das grandes empresas, né? Porque ele está fazendo muita obra, mas ao mesmo tempo não está contrariando os interesses da especulação imobiliária. Então é isso. É mais fácil você conciliar interesses quando você tem um caixa abarrotado de dinheiro. Que inclusive foi o que o Lula fez, principalmente no segundo mandato dele, com aquele boom das commodities, né? Puxado pela demanda chinesa. O Brasil bombando nas exportações, aproveitou a entrada de capitais, turbinou o investimento público sem fazer nenhuma reforma estrutural no Brasil. Então, aproveitar uma situação de caixa muito bom para atender certas demandas populares sem confrontar interesses estratégicos das construtoras, dos ricos, da especulação imobiliária. Mesmo assim, o João Campos, ele, por exemplo, mantém várias bizarrices. Então, por exemplo, Recife, para a CNPJ, mantém uma taxa de licenciamento municipal que é mais de R$ 900 por semestre, sem choro nem vela, lascando os pequenos e micro trabalhadores, né? Enfim, que tem a barraquinha de cachorro-quente, de açaí, não sei o quê. São Paulo, que é a cidade mais rica do Brasil, essa taxa é R$130 por semestre. Em Recife é mais de 900 conto, mas é isso. Na lógica de IPTU, também não tem nenhum sistema de progressividade de desconto maior das regiões pobres, precarizadas. A questão do transporte, como eu já falei, ele simplesmente não tocou. Mas é isso. Ele aproveitou uma situação. Caixa abarrotado. Faz muita obra. Investe em propaganda, sai da prefeitura para concorrer à eleição em 2026, que é isso, gente, todo mundo sabe, sai da prefeitura para concorrer à eleição em 2026, e aí, depois que o período de validade das obras acabar, então, por exemplo, certas obras de micro e macro drenagem, de contenção de encostas e por aí vai, você tem que renovar depois de um tempo. Aí, depois de um tempo, a prefeitura vai ter dinheiro... A prefeitura vai estar pagando empréstimo e aí meio que foda-se, que ele já saiu da prefeitura, não está pensando. Então, assim, ele não está deixando um legado estrutural, no sentido de quê? Dando exemplos práticos. A prefeitura de João Paulo. Até hoje, o Carnaval do Recife, o Carnaval Multicultural, é um modelo deixado pelo João Paulo. Esse ano apareceu muitas críticas, inclusive, a esse modelo, por causa de uma lógica que as pessoas falaram de palcocêntrica demais. A despeito disso, é isso, é um modelo deixado pelo João Paulo. A dinâmica de Academia das Cidades, o programa Guarda-Chuva, né, que nos 8 anos de João Paulo prefeito, praticamente não morreu ninguém em época de chuva em Recife, né, foi um dos maiores exemplos do Brasil de combate à moradia em situação de risco, garantindo a proteção das pessoas. O programa de João Paulo, na época, que foi referência no atendimento à saúde mental, construção de CAPS e CAPS AD, arrodo, assim, tal, valorização muito do funcionalismo público, muitos concursos, reajustes salariais, orçamento participativo, a lógica de ocupação de espaços, de praça, muita valorização à política de cultura. Então, assim, a lógica de ocupação do espaço público, das praças, das políticas públicas, da cultura, da própria cidade, foi transformada com João Paulo, sobre vários aspectos, inclusive a gente ainda vive o legado da prefeitura dele. Na prefeitura de João Campos não tem esse legado estrutural, né, de transformação da cidade, mas tem um legado nesse momento de várias obras que daqui a 2 anos e meio, 3 anos, 4, depende de que obra a gente esteja falando, vão precisar ser revistas, renovadas, né? Se vai ter dinheiro ou não, se vai se fazer ou não, aí já é outra coisa. Mas assim, o segredo de João Campos é esse. O segredo de João Campos é uma boa equipe de marketing, mas o maior empréstimo da história do BIRD para o município, em mais de 70 anos. E eu não tô fazendo teoria da conspiração nenhuma, mas é isso, é um fato, né? Invulgar. É isso, gente. Não tem nenhum fenômeno de popularidade, nem é um cara eficiente, nem é isso. É um cara que contratou uma boa equipe de gestão e conseguiu um empréstimo de um organismo internacional que deu o maior volume de investimentos da história da cidade. Mas que, quando teve que governar, por exemplo, sem os cofres abarrotados de dinheiro, era um governo medíocre, era um governo ruim, era um governo que só fazia arrochar no funcionalismo público, era um governo que não fazia priorização de investimento em moradia popular, em atendimento às pessoas que vivem em situação de risco, é um governo que, na prática, deixou mais de 50 pessoas morrerem na cheia de 2022. Então, assim, vocês querem pegar e olhar e dizer assim, ah, não, esse governo, esse João Campos é um exemplo de político de esquerda. Eu acho que não. É um exemplo de prefeitura popular. Eu também acho que não, percebe? Eu acho que não. Acho que foi construída uma conjuntura favorável. Mas, assim, não dá para você dizer que essa figura é um exemplo de prefeito, sabe? É isso. Não acho que seja esse o caso. E como eu bem expliquei para vocês, o PSB, historicamente, inclusive, o governo João Campos, é parte do problema, é parte da desgraça que é Recife. Então, meu prefeito, João Campos, sabe o que é isso? É a propaganda que é a alma do negócio, né? É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.